No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Jornal da CUT desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, está começando agora. A gente traz hoje os seguintes assuntos. Maioria dos feriados em 2022 vai cair no meio da semana. 7 de dezembro, Dia Nacional de Luta por Melhores Condições de Trabalho na Caixa. Justiça condena a Casa da Moeda a indenizar Sindicato dos Trabalhadores por assédio. E ainda, mulheres vão às ruas para gritar fora Bolsonaro.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br.
Contra metas desumanas, assédio moral, falta de condições de trabalho e déficit de pessoal, trabalhadores da Caixa Econômica Federal realizam amanhã, terça-feira, o Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa e de seus empregados. O ato está sendo organizado pela Comissão Executiva de Empregados da Caixa e vai protestar também contra o sucateamento do banco com o objetivo de privatização. Presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Federal, a FENAI, o Sérgio Takemoto, diz que a situação para os trabalhadores está insustentável. Cada vez mais, os sindicatos recebem denúncias dos empregados sobre as condições de trabalho, sobre desrespeito aos direitos. Para os representantes dos trabalhadores, o excesso de trabalho durante a pandemia não foi uma exceção. A gestão do caos da direção do banco foi sistemática e a direção da Caixa está fazendo uma verdadeira política de terrorismo, eles dizem. A coordenadora da Comissão da Caixa, a Fabiana Uehara Prochold, que também é secretária de Cultura da Contraf CUT, diz que não há respeito aos direitos dos empregados e nem mesmo aos normativos do banco. Ela diz o seguinte: a cada dia somos surpreendidos com denúncias e a direção da empresa não faz a menor questão de esclarecer. E tudo isso só aumenta a sensação de insegurança e medo nos empregados. Os dois dirigentes, a Fabiana e o Sérgio Takemoto, reforçam a convocação para esse ato de amanhã, então dia 7, como fundamental para conter o terrorismo na Caixa Federal. De acordo com a FENAI, cada sindicato vai organizar sua base e orientar as atividades, de preferência nas ruas. As entidades e os trabalhadores também vão fazer um tuitaço amanhã.
Giro sindical.
A sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região confirmou a decisão da 50ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, que condenou a Casa da Moeda a pagar R$50 mil de indenização ao Sindicato dos Moedeiros por assédio moral durante a chamada gestão do terror. Para a Justiça, a antiga direção da estatal, que ficou no poder de agosto de 19 a outubro de 2020, cometeu práticas antissindicais ao impedir que a direção do Sindicato dos Moedeiros pudesse entrar no prédio, ao perseguir trabalhadores ameaçando com demissões, ao enviar mensagens sobre a privatização da estatal, ao aumentar o valor das passagens de ônibus utilizadas pelos trabalhadores. A empresa fica localizada numa região distante do centro do Rio de Janeiro, também ao mudar o refeitório e a alimentação oferecida, ameaçar fechar a creche, até criar comissões de revisão de atestados médicos para impedir que trabalhadores tirassem licença-saúde, entre outros tipos de assédio. De acordo com o presidente do Sindicato dos Moedeiros, o Rony Oliveira, o valor de R$50 mil é pequeno, mas simbólico para barrar essas práticas que impedem que o sindicato exerça seu papel, que é defender o direito dos trabalhadores e até evitar novos conflitos entre a direção estatal da estatal e os representantes dos trabalhadores e os próprios servidores.
Mobilização, mobilização.
Mulheres de todo o Brasil foram às ruas no último sábado, dia 4, em um movimento chamado Bolsonaro Nunca Mais. Aos mesmos moldes do famoso movimento Ele Não, na época das eleições, as mulheres foram às ruas para gritar contra o fascismo, o machismo de Bolsonaro, além da política econômica de Bolsonaro, que afeta toda a sociedade, mas em especial mais as mulheres. E mais em especial ainda as mulheres negras, que são as mais atingidas, as mais impactadas com a crise econômica, com a pandemia. Então as mulheres foram às ruas em várias cidades de vários estados. Na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir da 1 da tarde do sábado, mais de 4 mil mulheres lotaram ali as proximidades do Vão Livre do MASP e depois seguiram em caminhada. A Márcia Viana é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo. Ela falou no caminhão. Vamos ouvir.
Nós, trabalhadoras e trabalhadores da CUT, estamos nas ruas contra o desemprego, contra a fome, contra a miséria. Não dá mais para a gente suportar a situação que estamos vivendo no nosso país. Nós estamos nas ruas
Notícias.
Bom, e para a gente que trabalha o termo emendar feriado, quando a empresa decide liberar os trabalhadores entre um feriado e um fim de semana, isso é sinônimo de descanso prolongado, mais lazer, mais tempo com a família. A gente fica sempre esperando, né? Ah, vai cair um feriado numa quinta-feira, vou emendar a sexta-feira também. Aí tem tempo para descansar, para renovar as energias, que sabe viajar, não é? Só que em 2022 está chegando com pouquíssimas datas onde os feriados podem ser prolongados, o que garante um dia de folga a mais. Esse dia, em geral, pode ser compensado com horas extras trabalhadas durante a semana ou até mesmo num sábado. Bom, no primeiro semestre do ano que vem, tem 3 feriadões garantidos: Carnaval, Tiradentes e Corpus Christi. Lá no segundo semestre, a única data que vai dar para emendar é o 15 de novembro, Proclamação da República. Todos vão começar a sentir falta que os feriadores fazem já em janeiro, já no começo do ano, no dia 1º de janeiro, né, que é dia da Confraternização Universal, primeiro feriado nacional de 2022, que vai cair esse ano, ou melhor, no ano que vem, num sábado. Depois vem o Carnaval. Oficialmente é feriado apenas em 1º de março, mas na prática o Carnaval brasileiro começa na sexta-feira, que no ano que vem vai ser no dia 25 de fevereiro. 1º de março cai numa terça-feira. Que é a terça-feira de Carnaval, obviamente, né? No mês seguinte, tem os feriados de Sexta-feira da Paixão, 15 de abril, e Tiradentes, 21 de abril, que vai cair numa quinta-feira, né? E essa vai ser a segunda chance no ano para muitos esticarem a folga por 4 dias. Primeira Carnaval, segunda Tiradentes. O Dia do Trabalhador, 1º de maio, depois vai ser num domingo. Em junho, Corpus Christi, dia 16 de junho, cai numa quinta-feira, terceira chance de emendar o feriado. Aí depois vem no segundo semestre, dia da Independência, 7 de setembro, vai ser quarta-feira. Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, também quarta-feira. Finados, 2 de novembro, também quarta-feira. Mais 15 de novembro, Proclamação da República, cai numa terça-feira. Já o 20 de novembro, dia da Consciência Negra, em centenas de cidades do país, vai ser celebrado no domingo. A data só é feriado em estados e municípios que regulamentaram a lei federal. Aí vem o fim de ano. Dezembro, Natal vai cair no domingo. Né? O outro também de 2023, 1º de janeiro, também vai cair num domingo. Os feriados municipais, Rio de Janeiro, se derem sorte, os cariocas vão poder ganhar um belo feriadão, dependendo da empresa, já que o feriado municipal que comemora o dia de São Sebastião, 20 de janeiro, cai numa quinta-feira. Já o pessoal de São Paulo, os paulistanos, vão ter no dia 25 um feriado municipal que pode ser prolongado, que é o aniversário da cidade, cai numa terça-feira. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Não esqueça, acesse as redes sociais da CUT, CUT Brasil, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o portal da CUT, cut.org.br.